Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Talk com Moni.
Bem-vindos ao podcast Talk com Moni. Aqui você vai ouvir histórias inspiradoras sobre carreira? Vai! Cases vencedores de grandes executivas e mulheres inspiradoras? Sim, também vai. Mas não do jeito que você está habituado a ver, não, tá? Porque nesse podcast a gente parte dos erros, dos nãos, das inseguranças, das coisas que não saíram bem conforme planejado. O final é feliz, porque, assim, definitivamente essas mulheres chegaram lá. Mas a trajetória até esse lá... É isso que a gente vai explorar nessa entrevista. A nossa convidada desse episódio é uma jornalista mineira, também roteirista, escritora. Ela começou a carreira dela em BH, na TV Globo. Depois fez carreira na Editora Abril, onde chegou a dirigir a Capricho, a revista que marcou toda a nossa infância e adolescência, se você é da mesma geração que eu. Escreveu livros, roteirizou programas. Fundou a empresa Mesa Company, que é uma agência, uma consultoria, uma boutique de ideias, uma desatadora de nós, uma solucionadora de problemas das marcas e empresas. Ufa! Bárbara Soleiro, bem-vinda, querida!
Tudo bem? Que prazer, maravilhosa essa definição aí da mesa, gostei.
Oh, que bom, prazer é todo meu. Até porque eu acho que você, assim, como pessoa física e pessoa jurídica, vai poder acrescentar demais nessa discussão, né? Porque você, de alguma maneira, eu quero que você defina pra gente, a Mesa Company é uma, ela tem uma atuação muito particular, muito única, e eu não conheço nenhuma empresa que faça um trabalho semelhante. Conta pra gente, assim, resume pra gente o que exatamente você faz na Mesa.
Massa. Então, a mesa é um método de trabalho, a gente resolve problemas complexos, e aí problemas complexos, às vezes as pessoas confundem com problemas difíceis, né? Mas assim, você pode ter um problema de matemática que é difícil, mas ele não é complexo, porque ele não precisa de várias habilidades ou vários conhecimentos para ser resolvido. Então, a mesa resolve problemas complexos juntando um time. Na chave para você resolver problema de verdade é você ter 100% do conhecimento e 100% das habilidades juntas, no mesmo tempo e espaço. E aí a gente faz isso em 5 dias. A gente vai do problema até uma solução prototipada, assim, feita mesmo, tangibilizada, construída na sua frente nesses 5 dias. É bem intenso mesmo e é difícil de definir. Eu acho que, como você falou, é verdade que... A gente é uma empresa brasileira, né, nascida no Brasil, que hoje tem uma operação muito relevante nos Estados Unidos. E acho que o único motivo que fez com que a gente se tornasse, né, um organismo relevante no mercado mais disputado, assim, do mundo, é que tem pouca gente, a gente inclusive não conhece ninguém fazendo essa exata mesma promessa que a gente, que é, eu vou resolver o seu problema. A promessa da mesa é, eu vou resolver o seu problema. A gente não vende um processo, a gente não vende, né, tem um processo? Tem um time? Tem. Mas o que a gente vende mesmo é, você me dá um problema, eu resolvo ele pra você. E é intenso. A gente fala que o líder de mesa, ele é um caçador, de certa forma, porque não tem mapa, né? Você entra sem saber exatamente tudo que você tem que fazer. E aí, nesse sentido, esse convite para esse papo é muito legal, porque a gente defende muito esse estado de espírito em que a gente está falando dos nossos erros, que a gente está confortável com as nossas vulnerabilidades, com os momentos de fracasso, né? Porque acho que até no mundo profissional a gente foi ensinado que você não pode dizer não sei, por exemplo. E a nossa defesa, né? Na mesa, a gente fala, quem não diz não sei não aprende. E, portanto, não resolve coisas novas, não cria nada novo, né? Você fica... Se você não diz não sei, então você tem que olhar para o lado e copiar alguma fórmula. Mas no mundo em que vai haver cada vez menos fórmulas prontas, né, para você ir lá copiar, então, assim, você de fato tem que começar a falar dos seus fracassos, encarar eles como uma parte da jornada mesmo, né?
O Bárbara, então a gente pode dizer assim, que você monta um time de especialistas diverso, né, multifacetado, e aí você reúne durante 5 dias, de fato ao redor de uma mesa, literalmente ao redor de uma mesa, e resolve um problema para o seu parceiro, para o seu cliente, seja ele prático ou estratégico, e você, no fim desses 5 dias, você entrega para ele um relatório, assim, preciso, completo,
viável. É mais que um relatório. A gente fala que, na verdade, a gente não, uma mesa não pode terminar com uma apresentação. Ela tem que, a gente constrói a solução em si. E é muito radical no sentido, a gente, por exemplo, fez uma mesa com um dos nossos parceiros que era para criar, assim, entender qual é uma nova categoria do mercado de fitness. E aí a gente construiu uma academia em 5 dias. A gente tomou todas as decisões de quanto custaria para o consumidor, de quais era o tipo de tecnologia que ia usar, que tipo de exercícios dariam, como que interage o seu personal trainer naquele espaço. Porque a crença maior da mesa é que só ao fazer alguma coisa você realmente toma a decisão. Quando você está num processo que você está criando só uma apresentação, você não está tomando decisão. Você está idealizando, né? Ou é ideação ou é planejamento. E o que a mesa quer fazer é, nesses 5 dias, você tem que construir, e mesmo que eu jogasse fora, de fato a academia, por exemplo, jogou-se fora, as pessoas não estão treinando naquela academia, mas o fato de construir obrigou os participantes daquela mesa a tomarem todas as decisões. Então, se te coloca muito perto, assim, não tem escapatória, você tem que decidir se vai custar R$99 ou R$199, porque a tecnologia que você quer usar custa tanto, e o tipo de serviço que você quer oferecer custa tanto. Então, e aí, é muito surpreendente mesmo, a gente sabe que a promessa que a gente faz parece impossível resolver isso em 5 dias, mas a verdade é que se você tem todas essas facetas trabalhando juntas, no lugar do jeito como a gente trabalha, né, normalmente, que é cada departamento tomando decisões, e aí para embarcar alguém você demora meses, porque puta, cada um está fazendo de um lado. Aqui a gente reúne todo mundo, inclusive o tomador de decisão, né? A mesa senta por 5 dias, muito presidente de empresa, muito CEO, muito fundador, porque é de fato o tomador de decisão. E é interessante porque, na verdade, quem determina quem tem que sentar numa mesa não sou eu, não é o líder, é o problema. A gente é muito pragmático, né, pragmático de deixar o problema me dizer quem é o time que precisa para resolver. E se um problema precisa do tomador de decisão final desta organização, ele precisa desse... Sabe? Então, assim, eu preciso trazer... Várias vezes a gente está em conversas, né, com um departamento específico de uma organização, e o problema que eles trazem é um problema que só é da alçada do CEO, é da alçada do C-level. E aí a pessoa fala do outro lado assim, pô, mas eu não consigo meus 5 dias do meu CEO. E a nossa resposta num caso como esse é sempre, então eu não consigo resolver esse problema, e não só eu. E não apenas eu, ninguém jamais conseguirá resolver esse problema sem o CEO. Porque esse é um equívoco, né? Dentro das organizações, trabalha-se muito com os times que não são os tomadores de decisão. Uhum. E aí, né, você demora, assim, a tomar uma decisão, porque, na verdade, você não conseguiu trazer a pessoa... que toma, de fato, a decisão, né?
Isso acontece com frequência, Bárbara, no sentido de você falar assim, ó, então eu não consigo te entregar a minha promessa, não consigo seguir essa conversa adiante. Acontece com bastante frequência?
Não com bastante frequência, tem casos muito interessantes, assim, mesmo que a gente demorou 2 anos para fazer, que, de fato, eu precisava do CEO, e eu estava falando com o departamento de inovação, e aí demora um tempo para você, né, aí marca uma reunião, aí essa pessoa me conhece, entende-se, né, tem um pouco de olhar, é um pedido tão estranho para o mundo corporativo, assim, eu só faço se tiver 5 dias do seu CEO, que assim, é quase o cara quer me conhecer para saber quem é essa pessoa louca me pedindo isso, entendeu? Quem é essa pessoa que tem coragem de pedir isso? Mas, de novo, tem uma beleza muito grande do método mesa mesmo, que é essa coisa, a gente serve ao problema. Nossa, e por isso que a gente é um organismo bem único, assim, né, no mundo, porque a gente é muito, assim, cara, se o problema pede este pilar de conhecimento, eu não posso fingir que eu vou resolver o problema, entendeu? O problema pede este pilar de conhecimento. E vale para a gente de dentro da empresa, a gente, né, normalmente monta um time com gente de dentro da empresa, e vale para conhecimentos que estão no mercado, entendeu? Então, às vezes, pilar de mesa é assim, alguém que já foi capaz de inventar uma indústria, reinventar completamente uma indústria. E aí eu preciso ir lá e achar uma pessoa excelente que esteja também disposta a parar por 5 dias para trabalhar com uma outra organização.
Claro, claro. Que interessante. Você tem um case que você possa citar pra gente?
Assim, boa. É bem bom, né? Bom, acho que tem um do universo da moda, assim, que é GNT Desengaveta, que é um programa da GNT, que quando chegou pra gente, acho que era 2014, era um desafio. Esse é um case que eu adoro, porque é bem a cara da mesa, né? Era um desafio de conteúdo, você tinha... Até então, a GNT só tinha programas de moda que eram de passarela, designers, e você via uma geração que não se conectava muito com esse lugar da moda da passarela, da moda dos grandes nomes, da moda das grandes temporadas.
Inalcançável, né? Demais, talvez distante, sim.
Exatamente. E aí, ao mesmo tempo, também uma geração que vê pouca televisão, né? Que vê pouca essa coisa do horário fixo. E aí, quando a gente montou o time, a gente trouxe a turma de conteúdo toda de GNT, mas a gente também trouxe o diretor comercial. E aí, a gente trouxe pessoas do mercado. Uma delas foi a Ana Luísa McLaren, que é a fundadora do Enjoei. E a gente trouxe a Ana Lu, assim, o pilar de conhecimento era, assim, alguém que está falando de moda de um jeito muito revolucionário. Que está, assim, em outro lugar completamente. Era uma mesa que estava a Camila Coutinho também, que é, né, assim, uma das vozes mais interessantes de uma geração que começou a falar de moda com uma menina de igual para igual, assim, se colocar nesse lugar quando ela começa com Garotas Estúpidas, né, se colocar num lugar assim, cara, a gente é, eu tô aqui experimentando isso aqui junto com você, saindo desse salto que a moda tinha um pouco ainda, né, enfim, ainda tem, né, em alguns lugares, mas vai ficando cada vez mais democrático. E aí a gente criou Desengaveta, que, e aí Desengaveta eu amo, porque é um programa que a apresentadora vai na casa de uma celebridade, ajuda ela a tirar do armário as roupas que ela não usa mais. Então é um programa de conteúdo delicioso, porque você ouve, né, falando, cara, essa jaqueta eu ganhei para um tal show, mas não uso mais.
Tem história, tem emoção, claro. É.
E imediatamente abre uma lojinha no Enjoei com essas roupas dessa celebridade. E aí, o que a gente conseguiu fazer, que eu acho, adoro esse case, a gente, ao ter o cara do comercial e aprender com ele a importância que tem o prime time da televisão, né, assim, o horário nobre da televisão, vou falar de novo essa frase, então, ao aprender com o cara aqui, que é a importância do horário nobre da televisão, a gente criou, a gente acabou trazendo uma mecânica de programa ao vivo, que é super cara, normalmente, de fazer, quando a gente juntou a exibição do programa, né, na segunda-feira às 9 da noite, com a abertura da loja do Enjoei. E aí as roupas esgotavam, assim, nas primeiras temporadas, em 9 minutos, sabe? Então teve ali uma... É demais, eu amo esse case. A gente faz muita coisa com o Google Brasil também, a gente lançou uma feature nova, dentro de Google Earth, quando você começou a poder assistir conteúdo dentro de Google Earth, e o Google nos procurou falando, a gente quer que seja, né, a gente quer entender como esse conteúdo vai aparecer na plataforma, como ele é feito, que é vídeo longo, é vídeo curto, é narrativa, documental, e aí a gente montou uma mesa também muito estelar, uma mesa que tinha o Fernando Meirelles trabalhando com a gente, fazendo roteiro com a gente, ele entregou, se eu não me engano, assim, sei lá, 7 roteiros prontos. Ele fala que ele viu na mesa que uma coisa que ele achava que demorava 6 meses, ele conseguia fazer em 5 dias. Então, tem ali, porque você tá com 100% do conhecimento junto, você consegue realmente colocar, né, assim, uma coisa muito concreta no mundo.
Você é a mediadora sempre?
Eu adoro que você usou essa palavra, e mediadora, a gente sempre fala, cara, a mesa não tem mediador ou facilitador, a gente tem líder. E a diferença pra gente é, o líder, ele é completamente comprometido com o resultado, e não com o processo. E eu acho que isso tem a ver, Mo, com esse lugar, às vezes, do trabalho, que a gente fala, não, eu sou só um mediador, porque errar é tão... Você falar que você vai liderar o processo, é tão desafiador você ter coragem, porque, assim, é muito... Sabe? Então, às vezes a gente fica um pouco nesse medo, né? E aí fala, não, tipo, tira um pouco a responsa. Então, pra gente, é líder e não. Eu não lidero hoje em dia, cada líder da mesa company lidera no máximo 5 mesas por ano. E a gente tem um projeto em que a gente forma líderes. A gente abriu o método da mesa desde 2019, a gente tem mesa.school. E a gente abriu o método da mesa para qualquer pessoa que queira aprender. A gente entendeu mesmo que tem na mão um negócio que é muito, é muito poderoso. E não fazia sentido a gente, assim, só a gente fazer. Porque, né, assim, algumas pessoas, né, é sempre uma decisão de negócio. Então, algumas pessoas vão dizer, é decisão de negócio errada. Na nossa visão, nosso crescimento não está em fazer 200 mesas no ano. A gente faz 45 mesas, mais ou menos, por ano, ao redor do mundo. E a gente acha que o nosso crescimento está em continuar fazendo 45 ou fazer 30 de desafios cada vez mais complexos, desafios cada vez mais difíceis, e com isso a gente quer mesmo empoderar. A gente recebia muita ligação de ONG ou de amigos de empresas pequenas, falando, cara, faz uma mesa para mim, e a gente não consegue, porque tem um valor, a gente, né, assim, leva um tempo construir esse time, assim, o valor da entrega é altíssimo. Então a gente está falando de um time de liderança que tem que topar, ter uma responsabilidade altíssima. E aí a gente começou a dizer, cara, vamos ensinar essas pessoas que a gente não consegue fazer mesmo com elas. E aí é muito legal esse outro processo e tem funcionado muito, tem muitos casos de gente que é aluno de mesa school e que hoje em dia faz as próprias mesas, faz mesas para clientes, então vende mesas para clientes, e esse é o nosso desejo mesmo, que as pessoas estejam fazendo, né, algumas pessoas vão dizer, ah, mas você está perdendo o negócio, e a gente não encara como perder negócio, porque a gente encara como ganhar impacto.
Ah, então, esses trabalhos são paralelos ao trabalho de vocês, não é um trabalho sob o guarda-chuva da mesa.
É, existem alguns, né, assim, a gente faz 45 no ano que a gente faz mesa compra, e aí a gente tem esse outro projeto que é mesa school, e aí sim, eu formo uma pessoa e uma pessoa pode rodar, o que a gente fala é que ela roda o método mesa, né, quando ela faz o curso online, ela realmente é formada no método mesa. A gente tem um... esse é um projeto legal, acho que mostra um pouco essa nossa visão de mundo também, de fazer muito, de testar, vamos abrir o método, ver no que dá, entendeu? Assim, sem tanto essa amarra das coisas que você vai perder, né? A gente, acho que é muito no mundo do trabalho, a gente fica com bastante do nosso medo de falar dos erros e tal, tá no que eu posso perder. Uhum. E as pessoas reparam um pouco no que elas ganham quando elas se colocam em vulnerabilidade, numa situação de vulnerabilidade muito grande. E ganha-se muito, muito.
Agora, a gente vê o mundo, de repente, sendo tomado ou conversando mais a respeito dessa cultura de startups, que é uma cultura mais amigável ao erro, né? Pelo menos é isso que se divulga, é isso que se diz. Nunca trabalhei nenhuma. Mas, assim, você acha que de fato, essa cultura das startups, ela está... abrindo as suas asas e contaminando positivamente a cultura mesmo das grandes corporações?
Cara, eu acho que sim. Eu tenho um dos nossos parceiros e virou amigo, Rafael Prandini, ele falava isso quando a gente fazia mesa juntos, ele falava, você traz, a gente é um transatlântico e você traz os jet skis para trabalharem com a gente, né? Assim, então, muitas vezes a gente está sentando, não é toda pessoa... Todo convidado de mesa está liderando uma startup, não é verdade, né? A gente traz gente de corporação para trabalhar com outra corporação, que é interessante que as pessoas no começo diziam isso é impossível, mas não é, né? A gente faz. Mas tem uma coisa de você, quando você vê esse movimento das startups, né? Que gente fazendo de um jeito muito ali mão na massa, mais rápido, com um time pequeno, você se inspira muito realmente para, né? Quando você está numa organização muito grande, mais engessada. Claro que é tudo. Não existe essa resposta definitiva, tipo, isso é bom, isso é ruim, né? O mundo é essa dança, a vida é um movimento mesmo. Então, é claro que um organismo, qualquer ele, quando ele vai crescendo, ele precisa se organizar um pouco melhor. Então, vai ficando mesmo um pouco mais burocrático, né? Tem motivo para a gente ter chegado num ambiente de corporações né, muito processuais. Mas também é verdade que, ao tornar o trabalho muito processual, as grandes corporações fizeram as pessoas perder um pouco essa recompensa do trabalho, que é você realmente fazer, você colocar no mundo. Né? Então, isso. Você passa um ano e você não sente, às vezes, que você colocou uma coisa no mundo, porque sua vida é, tipo, fazer reunião e olhar um relatório e sabe assim? Então, eu acho que as empresas... E aí, tem empresas grandes que fazem isso muito bem, tem empresas grandes que fazem, dão essa sensação de recompensa, mas algumas ficaram tão processuais que aí elas começam a perder mesmo essa conexão com o humano, né? Com o que é humano no trabalho, que é a nossa vontade de criar.
Sim, é isso, né? De ver nascer coisas, ideias tomando corpo, né? Tem alguma coisa, claro, obviamente que eu entendo que cada mesa é um universo, cada entrega é completamente diferente da outra, mas tem alguma coisa que, com a sua experiência, você consiga entender que é um problema recorrente, ou que é um problema comum, ou que é um vírus assim, que assola a maior parte das companhias?
Ah, eu acho que tem esse da dificuldade de fazer, então aí qualquer mesa, acontece muito com a gente assim, a gente faz uma mesa para uma empresa e depois, e aí sai todo mundo muito transformado, sai todo mundo, é muito impacto quando te chamaram para o pilar certo, porque você é excelente naquilo, e você está conectado com aquela missão, e você entrega uma coisa concreta, então realmente transforma. E aí o RH liga para a gente na sequência e fala, cara, eu queria uma mesa para transformar o nosso time. E o que a gente sempre fala é, me dá o seu maior desafio de negócio. O único jeito de transformar a cultura de uma companhia é resolvendo de outro jeito. Não existe essa mesa, e essa é uma que a gente sempre diz não, porque é um problema impossível de resolver desta forma. Você não muda a cultura querendo mudar a cultura. Você muda a cultura fazendo diferente.
Uhum.
Então, esse eu acho que é assim, mas é um componente comum, assim, as grandes empresas, esse distanciamento do fazer, e aí as pessoas verem tem uma história muito boa, muito antiga da mesa. A gente estava numa mesa com um cliente, e uma pessoa uma hora chegou para mim e falou assim, ele não tinha entendido, esse participante, que a gente ia, de fato, desenvolver a plataforma de tecnologia, que a gente ia codar, que os desenvolvedores iam fazer a plataforma de tecnologia. E aí ele chegou pra mim e falou, não, mas a gente vai realmente fazer? Eu falei, claro, a gente não tá aqui falando, em 2 dias a gente tá falando que a gente faz. Ele falou, não, mas achei que a gente ia fazer o PPT. E aí eu respondi, não, mas fazer PPT não é trabalhar. E foi um pouco um acidente diplomático, porque na hora eu entendi que ele fazia muito PPT na vida, entendeu? Pela cara que ele fez na hora, assim, foi uma coisa... E aí, só que passou 5 dias, passou o resto do tempo, no 5º dia, esse participante estava dentro do banheiro, gravando a locução do vídeo da homepage da plataforma que a gente tinha desenvolvido. E quando ele saiu do banheiro, ele estava iluminado, ele tinha entendido que PPT não é fazer, entendeu? Ele tinha entendido que tem uma coisa quando você faz, que é muito, sabe? Assim, que é isso que você nomeou muito bem, que é ver coisas nascerem, né? Assim,
uhum.
O ser humano, esta é a recompensa do trabalho. A recompensa do trabalho é ver coisas nascerem, não é o dinheiro. E a mesa, de novo, prova isso, porque a gente chama, tem, né, a gente, mesa dos Estados Unidos, às vezes, quando a gente está trabalhando com uma pessoa que cobra $20,000 a hora de palestra, e ela vem trabalhar por 5 dias, assim, por muito menos, para um outro cliente, mas porque ela vai ter a chance de fato, criar uma coisa de verdade, ela vai ter a chance de ver o que ela acredita tomar corpo, entendeu?
Agora, você deve virar uma grande especialista, ou no mínimo ser uma grande curiosa, com relação ao comportamento humano, né? Assim, o que você acha que hoje em dia, tem como a gente generalizar, tem como a gente traçar um pacote básico de skills, de habilidades importantes, fundamentais para todo profissional moderno?
Eu acho que sim. Então, a primeira é essa capacidade de se colocar, capacidade de operar, mesmo quando você não tem certeza. Então, estar na vulnerabilidade. Não, né, existe, de novo, no mundo do trabalho, que da minha formação, da minha geração, foi sendo construída essa ideia de que você tem que checar tudo, tem muita rede de segurança, e faz muita pesquisa, e faz um... A mesa faz um convite para você, assim, tomar decisões a partir do que você já sabe, porque você sabe muito, junto com outras pessoas que sabem muito. Então, essa capacidade de dar um passo para frente, mesmo quando você não tem todas as certezas, para mim, é a qualidade... são uma das 3 qualidades fundamentais. A segunda é a abertura para o aprendizado. Eu sei, no dia 1 da mesa, quando a gente conhece todos os participantes e faz download do conhecimento que a gente vai usar, eu sei os participantes que vão brilhar durante a semana pelo número de perguntas que eles fizeram. Se uma pessoa quer fazer muitos comentários e não faz perguntas, ela provavelmente não está aprendendo o suficiente para conseguir chegar numa resposta relevante. Então, abertura para o aprendizado. E a outra, que é muito, muito difícil no mundo que a gente está vivendo, especialmente nesse mundo remoto, é presença. Eu realmente acredito que a qualidade número 1 de qualquer líder hoje e vai seguir sendo, assim, cada vez mais desafiadora, ser capaz de fazer uma coisa por vez, né? Assim, se conectar com uma coisa de tal forma que você faça aquilo. E vai ser muito difícil, porque existem 350 mil notificações e existem 350 mil opções de coisas que eu poderia estar fazendo, né, além de conversar com você aqui. E é muito difícil você dizer não para todas as outras que estão acontecendo aqui do seu lado. E vai ficar mais difícil, né? A gente está ficando mais conectado. O mundo vai ficando mais conectado, você vai ter mais opções, vai ficar mais difícil ficar presente em uma coisa só. Então, ser capaz de treinar isso é muito, muito importante, me parece.
Ô, Bárbara, e como é que foi transportar esse mundo que é super presencial para o universo online com a pandemia? Imagino que você perdeu em algumas coisas, mas também ganhou em outras. Como é que foi esse processo de adaptação?
Para a gente foi muito intenso. Para a gente foi um capote, assim, porque pensa que, né, eu reúno pessoas, assim, 16 pessoas, mais o time da mesa, 20 pessoas num lugar fechado, porque tem que ter qualidade de trabalho e a gente está falando de áudio bom, de temperatura controlada, então, né, as pessoas se escutarem, e trabalhando muito durante 5 dias. Então, assim, dá, é normal a sua imunidade baixar um pouco, entendeu? Assim, quem não tá no 100%, porque, cara, a gente trabalha bastante. Então, pra gente foi um colapso, e aí foi bonito de ver que, de fato, por que que... Né, quando o meu time, o que a gente está sendo treinado quando a gente fala assim, ah, dá para resolver qualquer problema no método? A gente está sendo treinado em resolver problemas para o qual não existe uma fórmula pronta. Assim, o skill principal de todas as pessoas que trabalham no meu time é essa. Então, foi muito bonito a gente se reinventar muito rápido. Hoje, a gente, então, no dia 24 de março, a gente já tinha a decisão de que a gente não volta a fazer mesas presenciais até ser a recomendação da Organização Mundial de Saúde. Então, no nosso caso, é muito possível que a gente não volte antes de ter vacina, o que pode levar 5 anos, né? Então, a gente entendeu isso. Então, a gente matou uma empresa, né? Assim, a gente matou um produto no dia 24 de março.
Ai,
e... E a gente hoje, ontem, dia 24 de junho, a gente até fez uma reunião muito legal com o nosso time, em que a gente oficialmente, a gente, nesses 90 dias, a gente fez 3 mesas remotas, as 3 com parceiros que a gente falou, cara, esse produto ainda é ruim, a gente falava, cara, a gente está testando, e agora a gente está muito, assim, feliz e fazendo muita mesa. A mesa que a gente entregou há uma semana tinha gente de 7 países diferentes. Então, as vantagens. Acabou, assim, não tem, não é mais caro trazer uma pessoa da Índia e uma pessoa de Israel, não é mais caro, entendeu? Assim, não tem mais o voo, não tem mais, então isso nos permite ficar globais muito rápido. Tem umas outras coisas, né, tipo assim, fuso horário, a gente tem uma pessoa da nossa equipe que fica em Los Angeles, e aí ela, nessas mesas daqui da experimentação, ela queria fazer, então ela ficou das 4 da manhã, entendeu? O horário dela era as 4 da manhã, tô começando o mês, tem essas coisas. E a gente matou uma parte grande da mesa, que era a parte de experiência, assim, se você falar com qualquer pessoa que fez mesa, vai falar, não, mas é muito importante estar todo mundo junto, no mesmo espaço, e aquela comida maravilhosa, E a gente foi vendo que não, a gente foi vendo que o importante mesmo são os fundamentos do método, que é você ter o time certo, você ter uma missão tangível, então assim, essa coisa de fazer, a sua missão precisa ser concreta e tangível, e você ter um líder muito comprometido com resolver aquele problema. E isso existe em formato remoto exatamente como existe em presencial. Para mim, pessoalmente, foi uma grande surpresa. Eu me preparei ali no dia 24 de março para uma completa reinvenção, assim, achando que a gente poderia ter que, tipo, né, outras pessoas, um time diferente. A gente teve uma mudança que é, a gente tem agora na liderança da mesa também um time de tecnologia, uma pessoa que... E aí, só que maravilhoso, porque a gente descobriu qual que é a verdadeira barreira do remoto. É internet, você garante, a única coisa que a gente precisa fazer é garantir que a internet das pessoas está boa. A gente tem mandado, às vezes, um modem, pessoas como eu, que tem 3 filhos em casa, que às vezes estão no Netflix para você poder trabalhar. Esse Netflix aí rouba muito da rede, né? Então, é assim, vamos dar uma rede específica por pessoa. Então, é mais esse trabalho. É engraçado, porque que a coisa mais difícil de resolver seja a coisa mais básica, né? Mais assim...
Mais objetiva, palpável e superficial, digamos, né? Qual a sua estrutura hoje, assim, de equipe, de time, de escritório?
A gente tem, aqui em São Paulo, a gente tem um pequeno espaço, assim, que a gente chama de casinha, que é onde a gente se reúne, e a gente tem um espaço onde, para fazer mesas, né, que é a sala perfeita de mesa, que fica ali no State, ali na Vila Leopoldina, um lugar super especial, e enfim, então, um dia, quando voltarmos a fazer presencial, faremos lá. E a gente tem em Nova York também um espaço onde a gente faz algumas mesas. Mas antes do colapso, o nosso time de experiência tinha uma coisa de achar espaços que tinham a ver com aquela missão. Então a gente não tem muito assim, só se faz mesa em tal lugar. Até porque a gente faz muita mesa simultânea. Às vezes tem 3, 4 mesas acontecendo em lugares diferentes no mundo ao mesmo tempo. E em termos de time, é uma ótima pergunta, porque a gente é um time só de 15 pessoas fixas. A gente ama, na verdade... Eu sempre falei que eu tinha esse meu sonho, assim, tá mais em ter um time de 12, 15, que tem um impacto gigantesco, né? Então, de novo, essa coisa, a gente não quer fazer 200 mesas por ano, a gente quer fazer 30 excelentes. Então, é para aí que a gente trabalha. E aí, esse time é só de líderes, são líderes, assim, é um time até difícil de construir, porque é uma exigência muito grande, né? Assim, todas essas pessoas têm que ser excelentes em resolver problema sem fórmula pronta. E a gente conta com essa rede de pessoas extraordinárias trabalhando no mundo. Então, sei lá, ano passado a gente deve ter trabalhado, eu não tenho o número de cor, mas assim, 600 pessoas sentaram em mesa com a gente para resolver. E dessas 600, sei lá, uma é o Fernando Meirelles, a outra é a Ana Luísa McLaren, Gian Martinez, a Monique Evely, a Iggy Ayendo, entendeu? Então são pessoas extraordinárias, que eu jamais poderia contratar só para mim. E esse também é uma outra coisa da mesa, né? A gente fala, é uma boa, os talentos, os maiores talentos não querem mais ter um emprego fixo. E essa é uma boa notícia.
Ai, que coisa impactante isso.
Por que isso? Você pode trabalhar com a IG. Você pode, entendeu? Assim, se você criar, se você entender a sua empresa muito menos como uma estrutura fixa e fechada e mais como uma plataforma, entender que você... E eu, a gente fala, né? Eu falo muito em empresas. Outro dia eu tava falando com o Júlio, VP de vendas lá do Unilever, que é muito maravilhoso, um cara muito visionário. E ele falando, eu falando, cara, liga para o seu canal, o cara do seu canal, e chama ele para fazer uma reunião com você, um processo com você. As pessoas dizem sim. A gente, de novo, o mundo do trabalho que nos formou nos dá essa sensação de que as pessoas não vão vir. Então, é impossível trazer uma pessoa de tal, de Nestlé, para trabalhar com Adidas ou vice-versa. Não é impossível, entendeu? A gente faz isso na mesa o tempo inteiro. As pessoas não convidam, entendeu? Então, elas não... Então, assim, tem essas, né, da corporação, mas mais, claro, é mais difícil uma pessoa que tem um emprego fixo mesmo, você, né, ela tem que querer muito aquela mesa. Mas a galera que está fazendo os novos projetos, as empresas, né, assim, tem muita... Todo mundo ganha nessa relação quando você senta junto. Então, é isso, a gente... É isso que eu quero dizer, assim, quando... É uma boa notícia que as pessoas não querem ter trabalho fixo. Você continua podendo trabalhar com elas. Você continua podendo trabalhar com os melhores. Desde que você entenda que você é mais uma plataforma do que a sua estrutura fixa e fechada.
Bárbara, para liderar uma mesa, qual é a formação ideal? Existe, assim, uma formação? Porque a sua formação é uma formação muito, muito única, particular. A gente tem uma formação até parecida. O que que habilita uma pessoa a liderar, a ter esse trabalho que é da maior importância, né? Fundamental. E trabalhando com pessoas muito foda, quer dizer, você tá trabalhando com o CEO, com empresas, causas importantes.
É muito... Ó, a gente tem no nosso time uma menina de 20 anos... A Kemily já liderou algumas mesas e é muito surpreendente, porque você fala assim, né, assim, ela não tem nem experiência de vida para poder, né? Você fala, cara, mas como que ela tá sentada com, né, um diretor de marketing que tá há anos definindo estratégia e o que você vê no dia 5 de mesa é ela discutindo com essa pessoa de igual para igual as decisões que essa pessoa tá tomando. E aí, o que que e a Kemily, por coincidência, é jornalista de formação do curso dela, se formada, inclusive, no curso do Enóis, que nem é uma faculdade, né, um curso livre, assim, mas muito excelente de formação de jornalismo. O que que ela tem? Essa abertura para aprendizado, né? O que que ela tem que... O que que eu acho que o jornalismo é uma excelente escola? Então, tem eu, a Kemily, a Gil, então tem três jornalistas no time fixo, assim, então dá para dizer que o jornalismo ensina alguma coisa. Mas a verdade é que a gente...
A Gil é que Gil...
Juliana Tattini.
Ah, Juliana Tattini! Gente, trabalhei com a Juliana Tattini na TPM.
Ah, isso mesmo, Juliana.
Para mulher, era uma estagiária. Olha só.
Ela era estagiária, exatamente.
Como eu sei que a Gil passou pela Capricho também, pela Abril, eu tive uma intuição que era ela. Que legal, que legal.
É muito legal. E assim, então, eu acho que então, o nosso time vem de lugares muito diferentes. A Maria Rita, que é de tecnologia. A Ana e a Mari, que são da publicidade. A Mari é advogada, na verdade, de formação, mas foi para o marketing, para a publicidade. O Quick é designer. Eu acho que tem uma variação ali muito grande mesmo de onde as pessoas vieram. O que elas todas têm é essa capacidade de se colocar num lugar muito vulnerável, de estar aberto para aprender e de se conectar com a missão, falando assim, cara, eu vou entregar. Isso é muito interessante do método, porque a gente vai vendo que essa capacidade de se conectar com uma coisa... Ela é aprendível, por uma menina de 20 anos, ou por um cara que tinha, um outro aluno de school que outro dia me escreveu, um cara que tinha um estúdio de design há muitos anos, e de repente viu o método, e agora ele só opera no formato mesa para os clientes dele, porque ele entendeu que esse era um jeito mais relevante, é um designer de formação. Então, assim, isso, eu não sei se precisa ter um tipo de formação específica, mas eu acho que essa abertura para o aprendizado que o jornalismo dá me ajudou. Eu acho que hoje eu olho e falo, talvez não existisse mesa se eu não fosse uma jornalista, sabe? De formação.
Uma curiosidade que eu tenho é a seguinte: você, diante de tantas pessoas poderosas, que chegaram tão longe, que construíram impérios muitas vezes, pessoas, enfim, visionárias, que eu imagino que você admire, que você respeite, que tenha toda ali uma reverência da sua do seu lado. Você já se sentiu intimidada, assim, alguém que existe tal coisa, ou com o seu treinamento, não há quem possa com você, ou tem algum tipo de pessoa que tenha passado pela sua história que já tenha te deixado um pouco assim, sem chão, gaguejante, meio titubeante?
Claro. Não, muito, muito, né? Eu acho que, assim, da minha vida pregressa da mesa, eu trabalhei um tempo fora do Brasil e eu tinha um chefe, assim, um direto, que era meu chefe, que era muito interessante, como claramente ele se sentia um pouco ameaçado, assim, pela minha, né, assim, meu jeito de ir lá e dar palpite e tudo mais, e era num contexto em que eu estava trabalhando em inglês, então ele fazia questão de reforçar muitas vezes, assim, que inglês era a minha segunda língua. E isso é um jeito tão interessante de tirar poder de uma pessoa, né, assim, porque realmente, assim, aí eu não tinha nada para devolver, sabe? Assim, porque, de fato, inglês é meu primeiro ali. Ele ganhava essa batalha, assim, mas, né, desse lugar que me deixava meio assim, e, pô, a gente vê isso tantas vezes. Eu acho que, assim, a gente já fez uma mesa com o Kobe Bryant. Então, assim, você encontra um cara do tamanho... Você encontra um cara do tamanho do Kobe Bryant, você fica, né, assim... É raro a pessoa que...
É metafórico, né?
Exato. É raro a pessoa que não ficava um pouco intimidada num cara que tem uma aura, né, que tinha uma aura daquele tamanho. Mas, enfim, também ao mesmo tempo, acho que ali no formato da mesa, ele te ajuda muito, porque como todas as pessoas que estão ali são extremamente fundamentais, seria impossível resolver aquele problema sem uma daquelas pessoas, né? A nossa regra é muito isso, assim, você tem que ter tudo o que você precisa e só o que você precisa. Então, todo mundo que está lá é muito importante, então isso se nivela um pouco. Mas eu já tive em situações, eu liderei uma mesa recentemente em que tinha um participante e eu comecei, eu falava, cara, tem alguma coisa estranha, assim, às vezes parecia que ele estava duvidando de mim. Ao longo do tempo eu fui entendendo que essa pessoa nunca tinha ouvido uma mulher falar com ele de igual para igual. E parece impossível, mas não é, né? Se você pegar uma geração mais velha, em alguns tipos de setores da indústria, é muito comum que todos os cargos de liderança fossem de homens. E, de novo, a mesa é um processo em que eu sou a líder, eu estou resolvendo aquela missão para mim. Então, é muito de igual para igual com o cliente que me contratou. Assim, E eu conseguia ver que ele estava metade incomodado pelaquela coisa que era... Metade fascinado, entendeu? Era uma relação muito, assim, surpreendente. Porque eu via que ele estava um pouco fascinado, falando assim, nossa, essa pessoa... Entendeu? Porque tem uma coisa ali na liderança da mesa em que... Eu estou dando ordens, de certa forma, né? É interessante porque você está dando ordens não apesar do que você aprendeu com as pessoas. Você está dando essas ordens porque você aprendeu certas coisas com as pessoas e porque você está comprometido com a solução. Então, você está ajudando as pessoas a irem. Então, é muito pouco dessa hierarquia antiga. Mas rola um momento desse igual para igual, sabe? Assim, que aí esse cara assustou. Mas, eu acho que assim, eu entro em toda a mesa com muito medo, não é que eu acho que, entendeu? Eu nunca entro assim, achando que o jogo tá ganho, só que é um lugar bonito esse do líder, porque é muito compromisso com muita humildade. Então, eu gaguejo menos, assim, todo mundo tende a gaguejar mais, quando você não tá nesse desespero de acertar. Por que que faz a gente ficar tão nervoso? É que você quer muito acertar, você não quer errar, então você... E aí... Quando você tem que resolver um problema e você, de fato, não sabe a resposta, então você fica um pouco mais aberto, porque, assim, eu preciso ouvir o dono do problema, eu preciso ouvir aquele especialista que eu trouxe. Se eu não ouvir essas pessoas, eu não aprendi... Então, tem pouca dinâmica ali, eu acho que no processo da mesa, para essa hierarquia que, às vezes, tira a gente, né? Como eu vivia lá com esse meu chefe americano.
Entendi. Você, uma dos pontos, assim, interessantes do seu currículo, entre tantos, você palestrou, por exemplo, no SXSW. Como é que a Bárbara pré-palestra? Você é uma control freak? Você é aquela que fala, não, dê na hora, sai? Como é que você se planeja? Porque, assim, palestrar, ainda mais num evento dessa importância, é uma coisa que é um pesadelo para muitas pessoas. Como é que é para você?
Eu sou péssima, é um pesadelo para mim.
Duvido.
Olha que interessante, porque eu tenho plena consciência de que nessa conversa aqui com a gente, né, entre eu e você, é difícil acreditar que eu possa odiar o palco, porque... Né, assim, quando, num ambiente controlado, assim, eu sou canceriana, para usar, pra usar a tendência.
Dá vontade de botar, dar um abraço.
Né, então, assim, eu preciso estar numa situação que eu me sinto confortável para conseguir. Por exemplo, eu me sinto confortável em situações que outras pessoas talvez se sentissem desconfortáveis, tipo, estar na frente de um CEO discutindo com ele. Esse já é um lugar onde eu me sinto confortável. Mas no palco. Cara, eu sofro muito, o Sérgio, meu marido, inclusive, várias vezes fica me malhando, falando, cara, você tem que, isso aqui que a gente vai fazer para sua voz parar de tremer e parecer, entendeu? Tipo assim, sempre parece que eu vou chorar nos primeiros 2 minutos, assim, sabe? Aquela voz embargada, assim, porque eu fico tensa. Agora, eu sou muito trabalhadora, Mônica, assim, eu acho que o caminho do sucesso é, né, assim, é o trabalho mesmo, então eu cuido, né, assim, se eu vou fazer uma palestra, eu faço muito bem feita, assim, eu acho que vem de um lugar, assim, de um respeito pro trabalho, um respeito pro tempo, né, se eu tô trabalhando, se eu tô fazendo uma coisa e eu não tô ali com meus filhos, por exemplo, então eu vou fazer muito bem feito, né, e eu acredito muito nessa coisa de trabalhar mesmo, então palestra é uma coisa que eu faço e faço com cuidado, ensaio, e eu acho que precisa, sabe?
E você como chefe? Você lidera uma equipe. Você como chefe, onde é um lugar que você sabe que você ainda tem que trabalhar, assim, que você ainda tem uma oportunidade para melhorar?
Nossa, eu sou assim, não tem nenhum processo, entendeu? Como, tipo, assim, é uma bagunça, é um caos, é tipo um pouco, vamos indo aqui nessa e jogando umas bolas para cima, e quem pegar, pegou, e é difícil... E esse é um comportamento engraçado, que até um tempo, quando o nosso time era um time pouco diverso, por exemplo, era um time só de pessoas brancas, eu achava que ele era um comportamento, normal, ele era só um jeito, ele era só um comportamento. E eu fui vendo que, na verdade, tem um lugar onde a gente tem códigos do mundo do trabalho que eles são muito claros para algumas pessoas e eles são fechados para outras pessoas. Então, esse código, que se eu não te pedir uma coisa, você pode fazer mesmo assim, que é tão claro para alguns de nós que fomos criados numa situação que, sei lá, nossos pais sempre diziam, não, você... Minha mãe, por exemplo, me dizia sempre assim, que sorte essa empresa tem que você trabalha para eles. Minha perspectiva com o trabalho sempre foi assim, cara, sorte sua que eu trabalho aqui, entendeu? Uhum. Só que isso é um privilégio, né, assim, não é uma... Então eu fui aprendendo, então eu acho que, né, assim, tem essa coisa, eu sou bem caótica. Agora, tem uma coisa que é assim, eu jogo o jogo, né, assim, a gente, na mesa, as posições muito executivas são as posições que mais trabalham, né, a gente é muito faça o que eu faço, sabe, assim, não é, eu não tô lá dizendo, assim, então, eu pego as maiores tretas, quando tem problema grande, eu pego, sabe, assim, eu quero pegar, né, assim, se alguém mais quiser, pode pegar, tem uma... Então é isso, a gente é um time pequeno, com pouca hierarquia, aí, às vezes, já era muito debate, às vezes as pessoas só queriam um pouco mais de hierarquia mesmo. Então, tem uma coisa de caótico, assim, sabe? No processo.
Você queria ser um pouco mais dentro da casinha, assim, um pouco mais hierárquica, um pouco mais tradicional nesse jeito de liderar, não?
Não queria, não.
Não queria?
Não, eu acho que... Assim, a coisa
é um problema para algumas pessoas, mas não é um problema para você.
Não, é assim, ó, eu acho que tem um nível de... Né, assim, acho que tem um nível até para tornar esse ambiente possível para mais pessoas, que sim. Mas eu não tenho uma intenção... Eu acho que a mesa company é esse organismo no mundo. É um organismo... pequeno, de muito impacto, uma promessa muito alta que a gente cumpre muito, né, assim, não tem um dos nossos ex-clientes, que é ex-cliente, para começar, não tem ex-cliente, né, assim, alguém que passou por uma mesa vai sempre ser um dos maiores advogados. Quando a gente chegou na nossa operação nos Estados Unidos, quem vendia a gente eram os nossos clientes, que eu falava com um cliente novo, falava, cara, você quer conversar com alguém de dentro dessa empresa que fez mesa, e normalmente são pessoas com poder de decisão, né, assim, são cargos altos, então, às vezes, até já brinquei, falei assim, a pessoa nem liga, mas só de eu passar o e-mail direto de tal pessoa, ela já entende que eu não tô, que a gente tá falando sério, né, que a gente tem um grau de responsabilidade e compromisso muito grande. Então, eu acho que esse é o nosso... Então, tem uma coisa assim, a gente vai ser... Sabe, assim, eu não quero que a gente tenha que ser outra coisa. Mas um pouco... Então, seria isso, assim, cara, nunca vai ser 100% não caótico, mas, ao mesmo tempo, acho que tem... De novo, eu tenho muito essa sensação que não é uma coisa ou outra, sabe, assim, acho que também vou chegando perto dos 40, vou entendendo um pouco isso sobre a vida, assim, que é um momento, é uma dança, né? Então, assim, tem um pouco de você inclinando para os lados, às vezes você exagera, aí você conversa, e até porque eu acho que as pessoas que estão em busca de uma coisa que é, né, essa ideia de que existiria o jeito certo, essa é uma ilusão de que existe a resposta perfeita ou o jeito certo. Essas pessoas, elas fazem menos, porque dá muito medo de fazer errado, entendeu? Então, o que eu acredito é assim, não tem a resposta certa. Tem, a gente está achando uma resposta excelente. Inclusive, a promessa que a gente faz em mesa é que a gente vai te entregar uma solução excelente. Eu não prometo, eu vou te dar a solução. Não existe, entendeu? Assim, se for outro time de pessoas, em outra semana vai ser outra resposta, provavelmente. Então, é uma resposta excelente que você queira começar a implementar já na segunda-feira. E isso é isso, esse movimento das coisas. Então, entendeu? Vai ter temporadas um pouco mais caóticas. E eu acho que, como organismo, não tem muito como fugir desse DNA também da gente ser, né? Assim, é uma empresa que completamente se reinventou em... dia 11 de março foi declarada a pandemia, no dia 24 a gente falou, cara, assim, morreu, esse produto aqui morreu, a gente vai... E era o nosso único produto, né? Assim, Mesa School é um projeto, né, o curso é vendido, mas assim, é muito diferente em tamanhos, os business, assim, os negócios, sabe? Então, esse faturamento que a gente tinha até então, de fato, morreu no dia 24 de março. E agora a gente tá aqui, 60 dias depois, tendo reinventado e de volta no jogo, sabe?
Bárbara, você, pessoa física, qual que é o teu principal defeito? Qual que é aquela tua característica que tua mãe sabe, teu marido sabe, tua melhor amiga sabe, que não é tão legal?
Sou assim. Muito ruminante, eu sou muito brava, assim, de um jeito, assim, né, assim, eu tenho uma contundência, assim, que pode virar agressividade com uma facilidade. Então, a minha mãe, meu pai, quando a gente fala minha mãe, meu pai...
Gente,
mas Capricórnio, ascendente Capricórnio, entendeu?
Tá explicadinho.
Entendeu? É isso. Esse aí é o pedaço de Capricórnio. Agora, do Câncer, eu sou muito ruminante. Aí esse defeito bem pessoal, assim, cara, é difícil quando uma pessoa faz um negócio que, tipo assim, me magoa, eu vou passar, assim, anos. E é muito interessante que eu aprendi que é raríssimo eu perder pessoas na minha vida. Assim, minha melhor amiga é a minha melhor amiga desde que eu tenho 9 anos, assim. Né, assim, eu canceriana, você carrega o passado, presente e futuro tudo junto ali, pra mim isso é muito importante. Mas eu não, entendeu? Eu vou passar, se a gente brigou lá em 1997, naquela viagem que a gente fez, eu vou passar o resto da vida xingando a Paty, minha amiga, por aqui. Sabe? Eu sou um pouco um problema aí, isso é bem pessoal.
Você tem 3 meninos, né? 3 filhos, são 3 garotos.
3 meninos, 1 de 6, 1 de 5, 1 de 3. 3 corintianos.
Ah, emendados, os 3. E como é que foi, assim, os desafios da vida na quarentena para uma mãe que trabalha aí muito e que reinventou o seu negócio e que, além de tudo, eu tenho um só e para mim já foi bem desafiador, imagino, vezes 3. É, como é que foi o teu processo de homeschooling, de acertar a rotina das crianças nessa pandemia?
Boa. Pra mim foi um baque grande mesmo, né, porque as crianças são muito pequenas ainda e demandam muito, então homeschooling foi zero, porque também o impacto é menor, entendeu? Assim, o Léo tem 3 anos, vai ser alfabetizado, o Martim tava adiantado um pouco na coisa da alfabetização, então vai aprender a separar quiabo e fazer o almoço comigo, e é um pouco isso. Eu acho que tem uma coisa assim, eu vivo bem no caos, né, como a gente viu aqui, então é muito caótico, uma casa de 3 meninos é um caos, assim, né, ele tem uma energia, e vira o sofá, e eu tenho uma permissividade para isso, porque não me incomoda, assim, esse caos, assim, né, tanto quanto talvez incomodasse outras pessoas, eu tenho amigas que falam, meu Deus, mas pra mim foi intenso, assim, eu acho que, sei lá, por um lado é bom, o que eu ia falar, de te responder que é importante, é assim, eu tô quase de licença maternidade por causa, né, assim, da conjuntura, então, uma das coisas maravilhosas da mesa é que, de fato, a gente tem um time de líderes muito excelentes, então quem tocou essa reinvenção foi a Lígia Giatti com a Juliana Tatini, ali com o resto do time, É, mas assim, não fui eu que fiz a remissão, que é mais maravilhoso ainda, né? Assim, é um capítulo que a gente tem orgulho mesmo por abrir outras portas também para. E é interessante, porque eu tive 3 filhos, a mesa começou a trabalhar com clientes, assim, virou uma empresa. A gente passou 1 ano e meio antes disso fazendo mesas só para testar o modelo, e depois a gente começou a trabalhar com clientes em 2013, quando eu fiquei grávida do meu primeiro filho. Então, eu tenho 3 licenças maternidades, enquanto a mesa ia crescendo, e a Lígia sempre, isso obrigou a Lígia a crescer, né, que é, hoje em dia é minha sócia, inclusive abriu a operação nos Estados Unidos, mora hoje nos Estados Unidos, e ela, e os outros líderes, à medida que a mesa ia crescendo, e foi muito bom, porque eu fui me tornando mãe, me ajudou a separar um pouco também da mesa. E, no geral, o equilíbrio é um balé, o equilíbrio, esse é um lugar onde, assim, eu não tenho uma fórmula, eu vou sentindo, às vezes eu fico ausente de casa, eu amo, né, assim, quando eu amo ter problemas difíceis, então, pô, às vezes tem um desafio fora do Brasil e eu viajo e eu passo 10 dias fora e, pô, lá eu tenho 3 anos, é novo ainda para passar 3 dias, né, 10 dias longe da mãe, às vezes 15. E aí eu sinto, então aí eu fico mais em casa, eu tenho a sorte e esse privilégio de poder escolher mesmo, né, um pouco colocar mais energia aqui ou no meu trabalho.
Uhum.
E o Léo é muito, e essa coisa do tempo das crianças, eu não tenho uma, a verdade é que eu não acho que eu sou um bom exemplo, assim, porque eu não tenho uma equação, eu vou muito sentindo, mas talvez seja o melhor exemplo, porque é relação também, claro, é uma relação de mãe com seus filhos. E aí, sei lá, a gente às vezes acha que vai resolver o casamento. Eu sou casada há 17 anos, a gente vai resolver o casamento? Não, você vai, né, assim, você vai se relacionar 50 anos e às vezes não tá é legal, às vezes...
Uma mesa, né, Bárbara? Não tem tal coisa quando o assunto é casamento e vida pessoal, não, né?
Não tem mesmo.
Quando que às você vezes... pensa ser foda? Tem algum momento que você fala assim, pô, cansei. Quando você tá, tipo, exausta, entregue, como é que você verbaliza e como é que você somatiza?
Nossa, uma boa pergunta. Cara, tem uma coisa que talvez seja a minha grande qualidade, assim, que é meio quase, parece prática, parece essa da internet, mas é remota, que é, eu tenho muita energia mesmo. Quando por exemplo, amamentar de 3 em 3 horas, todos os meus filhos amamentaram de 3 em 3 horas, até, tipo assim, pra sempre, entendeu? As pessoas falam, não, daqui no mês 3 eles já param de acordar de madrugada. Não pararam.
E nunca parou.
Nossa, promessa que ia dormir a noite inteira, não? E isso não me esgota, assim, sabe, assim, claro que eu envelheci muitos anos, né? Se eu não tivesse tido filho, eu tava mais jovem, mas não é uma coisa, eu tenho muita energia, assim, então o que me tira energia, eu não sei, mas assim, eu acho que esse equilíbrio entre estar se divertindo e estar fazendo uma coisa que você acredita muito, sabe, onde está seu coração, meu coração tá muito... nessa coisa de resolver problemas, e não tô falando de resolver problemas de impacto social, às vezes a gente faz mesas para impacto, mas assim, eu realmente, de fato, eu me conecto, se o problema é difícil, assim, se o problema é um negócio que ninguém resolveu antes, eu me conecto, pode ser a coisa mais comercial do mundo, outro case muito legal, a gente criou o primeiro e-commerce de Coca-Cola no Brasil, que é a loja coca-cola.com, e aí a gente, assim, é super comercial, né, assim, criar um e-commerce de uma marca, só que para mim era um desafio muito grande, que é assim, como que você faz um e-commerce relevante para um produto que tem a 200 metros de qualquer ser humano no Brasil, entendeu? Você, tipo, por que eu vou pedir na internet? E que você também não pode vender só no volume, porque o volume você estaria brigando com o canal que é o varejo. Então, qual que é o e-commerce que funciona? Entendeu? Esse tipo de problema, eu amo, assim, entendeu? Isso realmente me conecta. Mesmo sendo muito... tanto quanto me conecta com quando a gente está trabalhando com BID, por exemplo, né, com o Banco de Interamericano de Desenvolvimento, lá em Washington, que faz grandes, tipo, né, assim, apoia financeiramente grandes mudanças estruturais na América Latina, e a gente está tentando entender como melhorar o programa de seguro-desemprego. Isso, eu também amo isso, entendeu? Mas é isso, para mim, os problemas me conectam. Eu gosto de problema grande.
Agora, e lazer? Como é que você desliga essa cabeça? O que, que te dá tesão de fazer?
As crianças, né? Eu acho que eu tenho essa vantagem. Eu tenho 3 pacotinhos de amor, imagina. Um tem 6, um tem 5, um tem 3. Eles são meninos, eles me amam, assim, entendeu? Eu acho que tem ali o... tem essa coisa muito próxima da família, né, assim, eu tenho. Uhum. Amor, deixa eu te contar uma coisa, eu vou entrar numa live no Instagram em 2 minutos.
Oh, deixa eu te falar, tô super encerrando mesmo. Quero te agradecer, porque você é uma pessoa fascinante, Bárbara. Paulinha me falou, não me preparou para o tanto que eu ia gostar de você. Muito obrigada, que prazer enorme. Eu te aviso quando a gente... Fi, tá? Queria agradecer a todos vocês pela companhia aqui nesse podcast, dizer que a gente está no Spotify, a gente está no Deezer, em todas as plataformas de podcast e também no site da Jovem Pan. Um beijo enorme. Obrigada, querida.
Um beijo, Mônica. Super prazer esse papo. Tchau, todo mundo.
Fica com Deus. Tchau.
Valeu.
Talk com Moni.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.